Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, destacando os fatos que estão atormentando, acho que a palavra correta é essa, atormentando a população brasileira por causa das medidas de combate ao coronavírus e também por causa desses isolamentos sociais que estão sendo impostos pelos governos estaduais e até municipais, as prefeituras, inclusive. É de conhecimento de todos que vários municípios, vários estados, até mesmo currutelas, como se diz aqui no nosso interior, estão travando as suas entradas, saídas, os seus limites, impedindo a circulação das pessoas. Está chegando ao absurdo, né? E nós vamos relatar esses absurdos que os senhores que nos assistem aqui no Notícias Agrícolas já têm vários conhecimentos. Isso é legal ou é ilegal? Isso é constitucional ou fere a Constituição? Essa pergunta nós estamos levando ao senhor, ao professor Jorge Humbert, que está lá em Salvador, na Bahia, falando ao vivo conosco. Professor Jorge, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João. Prazer estar aqui falando com vocês, com a comunidade agrícola, um setor que eu admiro muito. Para mim, é aquele que expressa em maior medida aquela premissa constitucional da sustentabilidade, responsabilidade social, preservação do meio ambiente e geração de emprego.
Muito bem, o professor Jorge é professor de Direito Constitucional, fez parte da equipe de transição do governo Temer para o governo Jair Bolsonaro, participou da Secretaria-Geral da Presidência da República, assessorando diretamente os ministros da Secretaria-Geral da Presidência. É professor em várias universidades, a Unijorge de Salvador, por exemplo, da PUC de São Paulo, etc. Também de Porto Alegre, mas a sua especialidade é direito constitucional, então a pergunta é essa, professor Jorge: podem os prefeitos e governadores fecharem suas fronteiras, fecharem suas entradas, impedir a livre circulação de pessoas, de visitantes, de comércio, inclusive?
Veja bem, essa resposta comporta algumas ponderações, mas, a grosso modo, a primeira resposta que vem à evidência é não, não podem. Mas vou explicar onde há a exceção com relação a isso. Em regra, eles não podem. Transporte, a legislação de transporte, a legislação aeroportuária, a legislação rodoviária, portuária e das demais formas de trânsito, mercadorias e de consumo no nosso território nacional, ela é de competência privativa da União. Então, é a União que elabora o Código de Trânsito, é a União que elabora o Código de Mineração, é a União que elabora os aeroportos e possui, para poder executar essas normas, a partir da sua elaboração, as agências reguladoras e órgãos com capacidade técnica para fazer a fiscalização e a aplicação das normas no exercício dessas atividades fundamentais para o funcionamento de qualquer nação. São atividades, portanto, de interesse nacional, não meramente regional ou local. E
Tá
mais,
certo.
são atividades que asseguram a soberania nacional. Então, por essa razão, a predominância do interesse sendo nacional é a União que deve disciplinar a matéria. E, portanto, a regra é que municípios e estados sigam e apliquem as normas federais e se baseiem nos órgãos reguladores federais, ANAC, ANTT e outras agências reguladoras, para tomar alguma decisão concreta sobre o seu território. Então, portanto, a resposta seria não, e, consequentemente, andou bem o governo federal ao editar uma medida provisória para apaziguar e deixar claro essa situação, inclusive definindo quais são as atividades essenciais, mas nem precisaria, porque isso já está na Constituição. Mas foi bom que, num tempo de pandemia e de decretos e portarias municipais e estaduais pululando por aí sem qualquer base constitucional, e andou mal os governadores e municípios que usurparam essa competência constitucional e o pior, sem qualquer base técnico-científica, sem fundamento na Anvisa, sem fundamento na Agência de Transportes, na de Portos e Aeroportos, o que pode, ao contrário do que pretendem, agravar a situação da pandemia, levando inclusive outras mazelas para os seus territórios.
Muito bem. Então, assim fica muito claro que Nem precisava, mas porque à luz da Constituição, a decisão de se fechar ou não fronteiras, abrir ou fechar estradas, é da competência da União, do governo federal, portanto. Mas mesmo assim teve um decreto de calamidade pública e, baseado nesse decreto, o governo federal pode tomar medidas pontuais no tocante a este assunto. E, conforme o professor Jorge está nos dizendo, as ações dos municípios e de estados, isso é absolutamente contra a Constituição, contra a lei.
Isso poderia configurar, inclusive, abuso de autoridade. Eles exorbitam da sua competência. Onde eles poderiam atuar? Os municípios, naquilo que for de impacto local e ordenação do território. Por exemplo, se a autoridade sanitária local entender que uma academia de ginástica, uma outra atividade não essencial, um comércio, enfim, escolas, não podem funcionar porque há risco técnico de propagação da doença, eles podem ordenar isso. Se um estado entender que na região metropolitana deve haver mudança no horário do transporte rodoviário, metroviário, também eles podem readequar, mas jamais fechar fronteiras, fechar portos, aeroportos e outras vias de impacto e de interesse nacional, até mesmo porque o próprio nome diz, né? Quem deve fazer isso? Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, a comando da União. Nos portos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Nos aeroportos, enfim. Então, tudo, o próprio nome já revela com facilidade de quem é a competência. E nós vemos que quando há usurpação, há insegurança jurídica, há conflito, e a situação grava, pior do ponto de vista não só econômico, mas da própria segurança sanitária. Então, vem andado muito bem o Ministério da Saúde, coordenado com as agências reguladoras e a União nessa matéria, e o Judiciário, que recentemente revogou decisões que vetavam a circulação adequada aqui na Bahia, por exemplo, no sul do país tem algumas decisões, mas, infelizmente, o STF, numa ação do PDT, proferiu uma decisão confusa em caráter liminar, que espero que, quando levada ao plenário, seja esclarecida, ou em embargos de declaração que já foram opostos pela AGU. O ministro Marco Aurélio, tentando, municípios e estados podem sim intervir em atividades essenciais, deixou a dúvida se essa intervenção pode ir ao limite da vedação de circulação, e não pode. Ele certamente sabe que não pode, porque é um constitucionalista, mas a decisão dele levou muitos municípios e estados a restabelecerem os seus decretos e portarias, porque ficou obscuro. Para sanar essa obscuridade, a AGU já entrou em caráter urgente com embargo de declaração, para que ele deixe claro: vocês podem sim exercer suas competências de fiscalização, ordenação, monitoramento, naquilo que for de interesse local, naquilo que for de interesse regional, mas sem nunca prejudicar o que é de interesse nacional, muito menos a livre circulação de bens, transportes, mercadorias essenciais, e a atividade agrícola que alimenta toda uma nação e outras nações, inclusive, é essencial e não pode parar.
Pois é, professor Jorge. Então, assim, o senhor avançou pela segunda pergunta que eu lhe fazia, com essa confusão causada pelo ministro Marco Aurélio. O senhor já esclareceu, a AGU está em cima para esclarecer, porém fica essa confusão. E aí vamos à questão de ordem prática. Não é o caso de Salvador, mas vamos pegar aqui o caso de Canarana, que é no leste do Mato Grosso, um município grande produtor de soja, que ficou impedido momentaneamente de tirar a sua safra, porque o prefeito vedou, travou lá os seus limites. Um absurdo total. Rondonópolis também seguiu. Nós temos vários exemplos, viu, Jorge? Aqui no interior de Minas Gerais, Currutelas, como se diz, aquela cidadezinha, Cidadelas, onde as milícias, foram formadas milícias, acredite nisso, Jorge. E você não consegue entrar com ônibus para buscar os trabalhadores, está lá um grupo de pessoas fazendo trincheiras nas ruas que limitam as cidades para vedar a cidade de um possível surto do vírus, algumas coisas, enfim. Esse é o nosso país, né, de pessoas desinformadas. Tal. Como é que fica na prática? Eu chego aqui na minha cidade, estou sabendo que ela está vedada. O que que eu faço na prática? Chamo a polícia? O que que eu faço, Jorge?
Veja bem, em situações como essa, de desobediência civil constitucional, a gente vê que a instabilidade e a insegurança jurídica passam a prevalecer, e a anarquia, né? Você acaba de relatar milícias e pessoas sem autoridade para isso, fechando vias, limitando a circulação, e a partir daí, para o caos se instalar, falta muito pouco. Então, em momentos como esse, a prevalência da Constituição, o respeito às autoridades e às competências é muito importante. Por isso que o que fizeram alguns prefeitos e governadores, alguns bem intencionados, outros em guerra política e outros mal assessorados mesmo, o que eles fizeram foi o gatilho para esse tipo de conduta, inclusive por parte dos populares. A solução, o próprio sistema jurídico, ele possui, e podem ser movimentados o Ministério Público, o Estadual, o Federal, a Defensoria Pública, pedindo a desocupação, a desobstrução dessas vias na Justiça Federal, porque é matéria de competência federal, e também na própria Justiça Estadual. É possível manejar um mandado de segurança, uma ação popular, e aí qualquer cidadão tem essa capacidade, não há custas nem honorários de sucumbência, então é uma ação relativamente não muito onerosa. É possível também manejar uma ação civil pública através do Ministério Público e, ao final disso, se provado que agiu com dolo ou culpa grave, o agente público que provocou isso pode responder por improbidade administrativa, analisando o elemento subjetivo, a intenção dele, carreando as provas nos autos. Por exemplo, se ele fez com abuso de poder para contrariar uma questão político-partidária, por exemplo, ou desvio de finalidade, mas isso fica para um momento posterior. E, além disso, haverá, ao final de tudo isso, as ações de responsabilidade civil do Estado, essa sim objetiva, ou no caso dos municípios também, que não precisa provar a intenção ou a má intenção dos governantes, mas apenas o nexo causal entre o dano sofrido pelo produtor, pela sociedade, pelo indivíduo, e o fato de se interditar as vias. Então, uma série de medidas podem ser tomadas em caráter emergencial, em caráter de punição e em caráter de responsabilização.
Ou seja, eu entendi assim que, recorrendo ao Ministério Público, a gente tem a desobstrução dos bloqueios, na prática, e
autorizado pelo Poder Judiciário.
Sim. E quem originou o bloqueio será responsabilizado, e conforme o dolo, a ação tomada por esse ente público, ele será punido. Ele poderá ter seus mandatos cassados, inclusive.
Isso, pode ser punido pessoalmente e politicamente.
Então, assim, é bom deixar, vamos deixar bem claro aqui, deixar um aviso a esses agentes públicos, né, prefeitos, governadores, translocados, que estão se aproveitando do pânico e da histeria que está sendo gerada no país, né, para prestarem atenção no que vocês estão fazendo. Quer dizer, espero que vocês consultem seus assessores jurídicos, porque os senhores poderão ser punidos. Isso vale para os governadores, né, Jorge? Porque nós temos aqui, por incrível que possa parecer, até um amigo nosso, né, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tomando atitudes extremadas, acaba de brigar com o presidente Bolsonaro. Ele exige que os ônibus que circulam pelo estado de Goiás, escute, olha que loucura, que os ônibus que circulam sejam escoltados pela polícia e as pessoas que lá dentro estão dos ônibus não desçam nos pontos de postos de cidades, não podem descer, porque estariam levando o vírus. Quer dizer, estamos chegando às raias do absurdo, não
é? Eu confesso e vou deixar claro até, não gosto de politizar as questões, eu prefiro sempre abordar uma questão técnica. Eu passei por 3 ministros, inclusive, e me mantiveram no cargo quando estive no poder público, mas eu admiro muito o governador Ronaldo Caiado, acho um político que tem como a liberdade e o liberalismo e a produção como valores que ele carrega consigo, além do combate firme à corrupção e à eficiência na gestão. Mas, concreto, se ele está adotando medidas desta natureza, ele pode sim estar violando a Constituição e cometendo atos contrários à ordem jurídica, podendo ser, inclusive, responsabilizado. Inclusive, ele terá que demonstrar com que base técnica, não só ele, mas todo e qualquer agente público tem esse dever, que motivou determinado ato administrativo. É a teoria dos motivos determinantes. Ele fica vinculado a essa motivação. A Lei de Processo Administrativo Federal e a Lei de Processo Administrativo, inclusive do Estado de Goiás, que eu conheço muito bem, palestrei 2 vezes já aí em Goiás, em congressos, a convite da OAB e a convite do Instituto Goiano de Direito Administrativo. Então, tem que se verificar. Quero crer que essa medida que ele está adotando, de tal modo restritiva, ela não seria um conflito de competência, porque seria a questão regional, o transporte regional, mas ela teria que ter um lastro de fundamento, de tal modo limitador, que é técnico. Então, deve ter um laudo da Agência de Vigilância Sanitária, um laudo multidisciplinar do setor de transporte, de circulação de pessoas, da ordem econômica, enfim, e jurídico, que lastre esse ato de forma assodado, porque violaria, em última análise, no limite, o princípio constitucional da eficiência e da moralidade na administração pública.
Muito bem, estamos falando com o professor Jorge Humbert. Ele é professor de Direito Constitucional, está nos falando diretamente de Salvador. Estamos com um pequeno probleminha na transmissão da internet, é assim mesmo, está todo mundo utilizando a internet, então nós estamos com uma certa dificuldade de sintonia. Mas tudo bem, acho que certamente os nossos telespectadores estão entendendo exatamente a posição do professor Jorge. E deixando claro, fazendo um resumo do que o senhor nos disse, é uma afronta à Constituição, às atitudes tomadas por governadores e prefeitos, a menos que eles sejam amparados em situações particulares dos seus municípios, na questão de saúde, etc.
Exatamente.
O senhor está mudando de posição, né, professor Jorge?
Isso. Muito bem. Estou ficando perto aqui do meu roteador.
Ah, então tá bom. Acho que vai melhorar muito. Mas veja só, apesar das dificuldades que nós tivemos, nós compreendemos muito bem a posição constitucional, né, da legalidade e da ilegalidade desses atos de prefeitos e governadores. Por fim, eu gostaria de um depoimento seu, se for possível, como cidadão, né? Com a experiência que você tem de administração, de direito constitucional, você está em Salvador vendo essa hecatombe dupla que nos atinge, né? Primeiro, a ameaça à saúde, essa questão de sanidade por causa do coronavírus, e o outro, infelizmente, aquilo que a gente temia, que é a histeria, o medo, o pavor instalado na sociedade. Como é que você vê isso, Jorge?
Veja bem, João, muito obrigado por essa oportunidade final de falar não só como cidadão, mas também ainda um pouco como professor, jurista e empresário, né? Eu sou dono de escritório, tenho funcionários, o escritório está fechado, estou trabalhando online, remotamente, prestando assessoria, mas meus empregados estão em casa e eu não sei até quando eu posso manter esse sistema funcionando, operando adequadamente, sem poder receber clientes, mais demandas, enfim. De todo modo, eu chamo a atenção para um ponto fundamental. É um momento que a base técnica científica e de método é fundamental para as decisões. Então, nenhuma tomada de decisão sem planejamento, sem a devida motivação técnica, sem ouvir os técnicos das agências competentes, pode ser tomada. E a União é quem está dando melhores lições nessa medida, a partir do ministro Mandetta e do ministro Tarcísio e outros ministros técnicos que existem lá, que estão cercados das agências reguladoras, dos órgãos de fiscalização, de controle, de estudo, da Embrapa, enfim, devidamente preparados e equipados para a tomada de decisão. Estados e municípios devem fazer o mesmo. E aí eu tiro o exemplo aqui da Bahia. O governador do estado adotou algumas medidas, mas foi muito cauteloso. Previamente ele decretou que poderia ser requisitado. Ele entendeu que deveria controlar e monitorar o aeroporto na ausência de controle por parte da Anvisa, mas ele não fez isso por decreto e por força própria. Ele foi ao judiciário, que autorizou ele fazer isso, e depois, em sede de recurso, desautorizou, e ele recorreu novamente. Essa questão está no STJ, é assim que se resolve o conflito federativo, não pela imposição da força e supressão de instância e competência. E o prefeito municipal, que baixou decretos, que estão ordenando efetivamente apenas as atividades não essenciais de interesse local. O nosso prefeito proibiu o funcionamento de academias, de comércio não essencial, proibiu obras não essenciais, paralisou todas elas, manutenção, e baixou uma série de medidas de orientação e educação. Acho que esse é o grande vetor. Haverá um período aí de quarentena, é fundamental, mas já deve ser projetada e planejada o seu encerramento, porque a gente não pode aguardar uma quarentena superestimada, que pode trazer muito mais prejuízos, doenças e perdas, inclusive, da vida humana, do que a própria circulação do vírus. E para encerrar, eu chamo a atenção ao evento que ocorreu lá em Fukushima, o tsunami que atingiu a usina nuclear geradora de energia. Por conta daquele susto e com base em dois princípios constitucionais universais do meio ambiente, o da prevenção e o da precaução, o Japão decidiu parar todas as usinas que possivelmente pudessem ser atingidas por um evento trágico daquele. E o que aconteceu foi que 3 mil pessoas morreram de frio ou da falta de energia em razão dessa paralisação, enquanto apenas 2 morreram do desastre e dos efeitos radioativos em razão dele. Então, ficou a lição para o Japão que uma medida não, mais enérgica, mais restritiva, mais absolutista, não planejada, não estudada, não mensurada, provocou maiores danos do que... Então, a medida colateral provocou maiores danos do que o evento em si, que foi no caso de tsunami. Isso, essa lição deve servir também para o coronavírus. As medidas mais assodadas, restritivas, poderão causar maiores danos colaterais e até mesmo irreversíveis do que o próprio vírus.
Tá. Me permite, então, uma última pergunta, professor Jorge. A gente ia encerrar mais uma. Então, essas decisões que estão sendo tomadas com base em isolamentos sociais, de fechamento de comércio não essencial, mas para mim é tudo essencial, borracheira essencial, a loja que vende panos essenciais, meu Deus do céu. Enfim, esse é o embate que está acontecendo hoje na sociedade entre o governo Bolsonaro e o governo Dória aqui em São Paulo, por exemplo. Fecha ou não fecha? Esses governadores, esses prefeitos, o prefeito de Campinas começou antes do próprio governador, fechando a cidade de Campinas, imagine, uma metrópole. Eles estão baseados em leis? Eles têm esse direito, Jorge?
Não, fechar a circulação da cidade, jamais. Fechar atividades essenciais, e ali no decreto há uma previsão não taxativa do que é essencial, mas em concreto é possível definir o que é essencial, caso a caso, como, por exemplo, fez o governador Doria ao se arrepender, voltar atrás e restabelecer a autorização para o funcionamento das indústrias. Por quê? Porque a indústria é essencial, força motriz do estado de São Paulo. Então, apesar de ser uma indústria que não produza determinado bem essencial no sentido mais estrito da palavra, ela é essencial no sentido amplo porque haveria um desastre econômico gigantesco com a sua paralisação e, por outro lado, o seu funcionamento não coloca em risco grave e acentuado à população, já que as indústrias ficam isoladas. Então, é possível fazer o controle por outra forma. Então, o que é que se deve basear essas decisões no que tem a competência estados e municípios? Na razoabilidade e na proporcionalidade. A medida é razoável? Em que sentido? Ela é necessária e adequada para conter o vírus? Ela é proporcional, ou seja, a medida dela é muito mínima ou foi ao máximo que a tornou desproporcional? Então, nessas duas variáveis, o poder judiciário, inclusive, pode exercer o controle quando provocado para dizer, olha, o fechamento dessa indústria foi correto, mas o desta não. O fechamento desta borracharia que fica num local muito populoso foi correto, mas dessa na beira da estrada, isolada, que vai atender caminhoneiros, não. Por quê? Porque não é necessário, nem adequado, nem é proporcional fechar todas em caráter geral e abstrato. Então, é o princípio do devido processo legal em sentido substantivo que está previsto no artigo 5º da Constituição. Os atos têm que ser de razoabilidade, necessários e adequados, e proporcionais, na medida em que ele atinja os objetivos que pretende, e não que acabe anulando outros direitos.
Enfim, temos lei, temos Constituição, temos advogados, enfim, temos juízes. E quem se sentir prejudicado tem o direito de recorrer à justiça e reverter essas decisões estúpidas, na minha opinião. Professor Jorge Humbert, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelo seu tempo dedicado a nós aqui no Notícias Agrícolas. Estamos sempre à sua disposição e volte sempre para nos auxiliar.
Eu agradeço bastante. Eu queria, se me permite, deixar um agradecimento final ao professor Albenir Cherubini, vice-presidente da União Brasileira de Universitários Agraristas, um querido amigo, e que, em razão dele, há 5 anos, eu me tornei um jurista agrarista também. Tenho atuado na área, pesquisado e difundido, enquanto professor de Direito Ambiental e Agrário, que o nosso agronegócio, ele, como diz a propaganda, além de tech, pop, tudo, ele é sustentável, muito mais do que qualquer outro em qualquer lugar do mundo. E, portanto, merece todo o apoio do Brasil, de todos nós, cidadãos brasileiros, e isso tem que ser amplamente difundido, porque se há uma coisa que ninguém pode concorrer com a gente, é na qualidade da nossa produção, mas na quantidade também, mas também na sustentabilidade. O agro preserva, o agro gera emprego e o agro tem responsabilidade social.
Muito bem lembrado, Jorge, muito bem lembrado. Professor, a gente vai voltar a esses assuntos mais vezes, assim que a gente, espero em Deus, tão logo seja possível terminar com essa angústia aí provocada pelo coronavírus. Professor Jorge Humbert, muito obrigado pela sua participação direto de Salvador. Vamos em frente. Até a próxima.
Até.
E também os nossos agradecimentos ao nosso amigo, professor doutor Albinir Cherubini, por nos aproximar aí com o professor Jorge para esclarecer essa situação de várias cidades, como eu disse, Rutelas, assim, esses desmandos que estão surgindo nessa angústia, né, nessas doideiras que estão acontecendo, provocados aí pelo medo, pelo pavor, pela histeria do coronavírus. Vamos ter calma e vamos ter, essencialmente, obediência à Constituição. A gente volta com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Vamos em frente e viva o Brasil!